step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Começando o Camisa 10 desta quarta-feira, que não tem futebol. E é estranho, né? Uma quarta-feira não ter futebol, porque amanhã tem eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar. Em Lima, no Peru, tem Peru e Brasil, com uma super transmissão da Jovem Pan, 9:30 da noite.
Novidade na reapresentação ficou por conta justamente deles. O argentino e o uruguaio treinaram juntos com o grupo principal do São Paulo pela primeira vez nesta terça-feira. E agora fica a expectativa pela estreia dos dois. O São Paulo trabalha com essa possibilidade já para o jogo contra o Fluminense no próximo dia 12, às 20:30 da noite, lá no Maracanã, na volta do Campeonato Brasileiro. Então tem essa expectativa, tem essa possibilidade. Caleri e Gabriel Neves podem já jogar pelo São Paulo no domingo contra o Fluminense. Eles ainda não foram registrados no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, mas isso deve acontecer nos próximos dias e aí eles ficariam prontos, liberados para jogarem, atuarem pelo São Paulo. Só para lembrar, próximo jogo então, São Paulo treina essa semana visando o confronto contra o Fluminense no próximo domingo lá no Maracanã às 20:30 da noite e é claro, São Paulo e Fluminense, Fluminense e São Paulo com total cobertura do futebol aqui da Jovem Pan. O Gabriel Neves já foi apresentado, ele foi apresentado na última sexta-feira e daqui a pouco nós vamos mostrar ao vivo ou aqui no Camisa 10 ou no Esporte em Discussão, a apresentação oficial de Caleri, isso mesmo, Jonathan Caleri será apresentado daqui a pouquinho no São Paulo e a Jovem Pan vai acompanhar, vai transmitir tudo ao vivo, ou aqui no Camisa 10 ou no Esporte em Discussão. Essas as informações do Tricolor Paulista e é claro, qualquer novidade você acompanha aqui na Jovem Pan.
Tá vendo? É. Expectativa pelo Caleri.
Daqui a pouquinho aqui no Camisa 10, ao vivo, você vai acompanhar então a entrevista coletiva de apresentação de Jonathan Caleri, jogador argentino, que fechou o contrato com o São Paulo até o final da próxima temporada, 2022, um contrato de empréstimo.
Fala. Eu acho que vai dar liga.
Eu também acho.
Tô botando
também
fé. Acho. Ele é um cara que, quando o cara pensa assim, ó, eu passei pelo São Paulo, foi o único clube antes desses que ele passou que na Europa, que mesmo. Ele brilhou.
É.
Ele falou, meu, aqui eu vou me consagrar, entendeu?
É, o
e
São
ele é um
Paulinos
cara novo,
ele
não é um cara...
Ele, né?
Adoram.
Adoram, galera. Então, acho que vai dar certo. Acho que tem... é um casamento que tem tudo pra dar certo, viu, Fausto?
É. O começo é sempre bom, né?
É.
É o que eu falei, os primeiros 6 meses foram maravilhosos. Depois, você sabe bem como que é, o Pedro sabe como que é, eu sei bem como que é.
Bruno tá Prado, tudo maravilhoso. Nosso... Por enquanto, tá tudo maravilhoso.
Então, mais recente, passou de 6 meses?
Não sei fazer conta.
Mas que beleza, enfim, vamos seguir, que já, tem já cria um atrito não sabendo a data, entendeu?
Palmeiras aqui no melhor, Camisa, né? Meio-dia e 8.
Vou cortar esse trecho, vou enviar pra ver se vai
Pedro
ficar
Marques,
tudo tranquilo.
Pedro Marques é o seguinte, viu? Gustavo Scarpa perdeu espaço no clube, né? Não sei muito bem porquê. E eu queria te perguntar, dando esse boa tarde, porque tava jogando muito, um dos melhores jogadores do Brasil nesse ano, mas viu a minutagem dele cair. O Nilson, que adora essa palavra, minutagem, viu cair durante a temporada.
Uma pergunta.
Fale.
É por causa daquela situação do banco ainda?
Acredito que sim, meu caro Fausto Favara, Rafael Tebas, muito boa tarde a todos. Eu diria que o Gustavo Scarpa é o jogador mais decisivo desta temporada, um atleta que a torcida pede constantemente no time titular do Alviverde, só que desde uma situação ali, mais ou menos... contra o São Paulo pela Copa Libertadores. Foi mais ou menos por ali, o Gustavo Scarpa foi substituído pelo técnico Abel Ferreira, não gostou da alteração, fez birra, já não é a primeira vez que ele faz isso. Eu lembro aqui que essa situação já ocorreu com o Mano Menezes, com o técnico Luiz Felipe Scolari. O Scarpa não gosta de ser substituído e eu acho que é uma atitude, enfim, até legal, né? O jogador não querer sair de campo.
Com moderação.
É, o jogador não quer sair de campo.
Não brigando, saindo irritado por não estar contente de estar sendo substituído, beleza.
Sim, eu acho que é algo normal até no futebol, né? O atleta querer...
Em qualquer profissão, Pedro.
Sim, ninguém quer sair do jogo, óbvio. Todo mundo quer ser protagonista, todo mundo quer jogar bem.
Lógico, faz parte.
Então, essa situação pode ter incomodado o Abel Ferreira, que desde então não usou mais o Gustavo Scarpa. Ficou muitas vezes no banco de reservas, como você disse, perdeu muita minutagem. É o atleta, ainda assim, que tem mais jogos nesta temporada com a camisa do Alviverde, com a camisa do Palestra. Perdeu a posição para o Dudu, agora no meio de campo. Nós temos Dudu e Rafael Veiga. Antes, a dupla era formada por Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. Ou seja, mudanças no time titular do Alviverde. Agora, o Abel Ferreira teve aí essas semanas livres, esses dias livres, para poder trabalhar, acertar a sua equipe, porque domingo tem o Flamengo, às 4 horas da tarde em casa. Tô aqui naquela expectativa. O Palmeiras vai enfrentar o Flamengo, um daqueles clássicos que a gente conhece muito bem. Para isso, conta com mais um jogador que anda também meio encostado, a torcida vem pegando no pé dele, mas é bom jogador, já se mostrou útil no decorrer da sua carreira, já chegou a atingir um patamar bem interessante. Eu falo aqui do Vitor Luiz, que completou 17 anos de Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele chegou ao clube em 2004 e passou por todas as divisões de base, desde o sub-11 até chegar ao profissional em 2014. Hoje, aos 28 anos de idade, ele é muito grato à Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos ouvir ele, Vitor Luiz, aqui na Jovem Pan.
Cara, é o que eu falo, né? Falar da minha vida, automaticamente eu vou estar falando de Palmeiras, porque grande parte da minha vida, se não metade dela, passei aqui dentro. Então, muitos momentos que a gente deixou de estar com a família para estar vivendo com a nossa família aqui de dentro, com a família Palmeiras. Então, é gratificante demais fazer parte de um clube tão vitorioso, de um clube gigantesco, de ter participado de diversos momentos aqui dentro, altos e baixos. A gente chegou a viver um 2014, como eu já falei, todos já sabem que muitos rejeitaram vir para cá, né? E hoje você vê todo mundo quer fazer parte de um projeto gigantesco que é o Palmeiras. Então é de uma felicidade imensa estar num clube tão vencedor assim, fazer parte de um clube assim, um clube onde não forma só jogadores, forma pessoas também. Espero de alguma maneira poder ser exemplo para alguns jovens. Que vem da base também, que tem todo o sofrimento, claro, cada um com a sua história triste, né, que tem, mas cada um podendo vencer, cada um podendo seguir os próprios passos assim.
Palmeirense de carteirinha, tá aí o Vitor Luiz completando mais um ano de Sociedade Esportiva Palmeiras, hoje aos 28 anos de idade, e tem uma briga muito forte ali pelo setor do lado esquerdo da defesa, pela lateral esquerda. Compete hoje com o Joaquim Piquerez, jogador de seleção uruguaia, e também com o Jorge, jogador que já atingiu o patamar de seleção brasileira, ex-Santos e Flamengo, tá vindo agora da Europa. O Jorge vai reforçar a equipe do professor Abel Ferreira no segundo semestre. Ainda sobre a equipe Alviverde, o Patrick de Paula hoje está completando 22 anos de idade, jogador que foi campeão na última temporada do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, da Libertadores, campeão também nas divisões de base. Patrick de Paula completa hoje 22 anos de base, ou 22 anos de idade. Ele que tem uma história bem interessante nas categorias de base do Alviverdes. Falando ainda sobre as crias, as pratas da casa, Danilo. O Verdão adquiriu mais 20% dos direitos econômicos do jogador, agora detém 80%. O clube tem feito um esforço muito grande, muito forte, para aumentar a fatia desses atletas como Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Wesley, porque são jogadores visados no mercado da bola. Então o Alviverde vem negociando de tempos em tempos essas fatias para ficar com um bolo ainda maior depois que vender esses atletas, que esses sim, tem plano de carreira, esses podem atuar num grande clube da Europa. Essa é a expectativa na equipe do Palestra, que recebeu várias consultas do Watford da Inglaterra pelo Danilo, de equipes também da Itália pelo jogador, mas não vendeu, não chegou nenhuma proposta oficial, porque a mensagem está clara para o mercado. Não vai vender as suas promessas, o Palmeiras não vai negociar os seus jogadores mais jovens por valores baixos. Esse é o Verdão que entra em campo no domingo às 4 horas da tarde para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Fausto Favara e Rafael Tebas.
Tá achando o quê, né, Pedro? Igual o Paris Saint-Germain, não falta dinheiro, vou vender por vender, não é assim não.
Entendeu?
Tá achando o quê? Não vou vender por vender não, só se vier e nem muita grana, entendeu?
Tem dinheiro o Palmeiras, né? Palmeiras tá louco.
Tem grana. O Palmeiras tem grana, né?
E outra coisa, como a Leila quer ganhar de qualquer maneira, presidente, vai ganhar.
Vai ganhar, tá eleito.
Dificilmente
não vai,
não. Não tem nem concorrente ainda.
Tá eleito. O Marcinho faz um sinal ali de comercial.
De break, né?
Não tem nem concorrente a Leila ainda.
Tá eleito, tô cravando aqui.
E nós vamos conversar com ela na próxima segunda-feira aqui no Camisa 10.
A Leila, ó, que legal. Mas a Leila, ela vai fazer de tudo agora. Você já viu, quando tá a próxima eleição, o que os governantes fazem pras cidades? É um negócio impressionante.
Ano de eleição,
sobre
tem
obra,
caramba,
acaba obra, tem ponte nova, é uma beleza.
E nós vamos ouvir ela na segunda-feira sobre isso. Questão de mercado da bola, aporte financeiro. Ela que renovou o contrato por mais 3 anos com a equipe do Palmeiras, Fausto Favara e Rafael Tebas.
Mas pra ser justo, o Palmeiras tá fazendo isso bem feito faz
tá
tempo.
Tá sim, tá sim.
Vamos pro intervalinho, Tebas?
Vamos nessa. Meio de 15, intervalo pra quem tá no rádio, mas é muito rápido. Fique ligado.
E em toda a rede, esse jogo a Jovem Pan vai transmitir. Atlético Mineiro e Grêmio, certamente. Internacional e Bragantino no Beira Rio, em Porto Alegre. E Ceará e Palmeiras. Esses jogos sem datas definidas, né? Vai ser uma loucura esse negócio de tabela agora, hein, Tebas?
O calendário realmente tem esse problema. A gente já sempre fala sobre isso aqui na Jovem Pan, né? E teremos, então, problemas relativos ao calendário, principalmente por causa do assunto Brasil e Argentina, né? Como é que vai ficar isso? Se tiver que jogar de novo, quer dizer, se tiver que jogar pela primeira vez, aí vai ficar complicado também o calendário. Enfim, informações do Timão, do Esporte Clube Corinthians Paulista, é isso, Paulo?
Direto da Arena Itaquera.
Os Galácticos do Corinthians.
Golaço do Roger Guedes, hein? Vamos lá, Kaique Silva.
Coisa bom, 3 é demais. E é justamente a junção desses 3 números que fez diferença nesta partida para o time do Corinthians na Neoquímica Arena. O número 123, ou melhor, 123, Roger Guedes foi para as redes. Na sua estreia, pela primeira vez relacionado pelo técnico Silvinho, marcou o gol de empate do time do Corinthians. Mas antes desse gol salvador que livrou a pele do Timão de perder mais uma partida dentro de casa, o time do Corinthians saiu em desvantagem. Ricardo Bueno abriu o placar para o time do Juventude. Na segunda etapa, o time do Corinthians conseguiu o empate. Chorado, não jogava bem, é verdade. Mas em uma falta cobrada com maestria por Roger Guedes, o nome da noite no Timão, ela ainda bateu na trave, com requintes de crueldade, e surpreendeu o goleiro Marcelo Carné. Depois do jogo, o próprio Roger Guedes falou sobre essa estreia coroada com um gol, e você ouve aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
Um gol, acho que estrear com o pé direito é muito bom, mas só faltou a vitória, né? E estrear com vitória, que é o mais importante. Mas tá bom, acho que a gente buscou um empate até o final e depois buscar uma vitória também, se não veio. Descansar agora no próximo jogo.
Quem também falou com a imprensa no final da partida foi o técnico Silvinho. Falou sobre esse resultado do time do Corinthians e o que ele achou da equipe dentro de campo.
Na fase sem bola, nós também tivemos dificuldade um pouco para encaixar no time do Juventude, que fez e usou dessa parte de bola, de posse, trazendo praticamente quase 4 homens no meio campo, fazendo uma cena de 3, girando uma rotação e o lateral direito, dando uma projeção maior, e isso também nos dificultou, eles ficavam mais com a bola e nós estávamos com dificuldade para retomar. E quando retomávamos já num plano mais atrasado do campo e que depois, logo em seguida, eles tinham um bom pressing e isso também nos causava dificuldade para atravessar o campo. Em síntese, foi um pouco isso. Não é só simplesmente o time jogar com a bola. Desde o momento sem bola, nós não fomos agressivos, principalmente os primeiros 5, 10, 15 minutos. Demoramos para ser mais agressivos e conseguir jogar no campo adversário. O primeiro tempo foi bastante assim difícil de encaixe e não fizemos um bom jogo, principalmente o primeiro tempo.
Tá aí, portanto, a palavra do comandante técnico do time do Corinthians, o treinador Silvinho, que agora vai trabalhar o seu time no restante da semana no CT Joaquim Grava. Tem muito trabalho pela frente, porque no próximo domingo retorna a campo. No estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, joga contra o time do Atlético Goianiense. Jogo importantíssimo para as pretensões do Corinthians no campeonato e na temporada, e jogo que pode marcar, inclusive, a estreia do atacante William. Mais informações do Corinthians, você sabe, é claro, é aqui na Jovem Pan.
Tá falado, Kaique, direto da Arena do Corinthians. Ontem eu transmiti esse jogo, Juventude, um time extremamente arrumado pelo Marquinhos, hein? Muito bem arrumado, e eu acho que dificilmente vai retornar à Série B. É um time que tem condições de permanecer, ó, venceu o São Paulo, venceu o Flamengo, Juventude. Então, quer dizer, venceu times aí importantes. Ô Tebas... O Santos tá dando o que falar, hein? Lá o bicho tá pegando, hein, Tebas?
Polêmica no Santos, né? Quarta-feira, depois todo mundo achou, amanhã vai ser um dia mais tranquilo, quarta-feira após o feriado. Mas o Marinho, né, deu uma entrevista, enfim, foi polêmica, né? Falou sobre o Santos, a relação dele com o Peixe, deve ir embora, disse que quer ir embora do Santos, enfim, situação complicada. E Diogo Mesquita, boa tarde pra você. O que eu achei mais curioso, que ele começa falando assim, olha, eu não quero falar sobre isso, eu não quero expor o clube. Aí ele foi lá e falou pra caramba, né? Quer dizer, não quer expor, mas falou um monte, hein, Diogo? Boa tarde.
Boa tarde, Rafael Tebas. Boa tarde também, Fausto Favaro. Boa tarde pros nossos ouvintes e espectadores aqui do Camisa 10. Mas, Tebas, eu te pergunto, quando que o Marinho teve papas na língua?
Nunca, é verdade.
É um jogador que costuma, quando é pra falar, o Marinho costuma falar mesmo. A gente ia começar aqui falando sobre a chegada do possível treinador, mas o assunto do momento acaba sendo sempre o Marinho. Ele que segue de fora do Santos, não vem jogando desde o dia 28 de julho. Isso após sofrer uma lesão na partida contra a Juazeirense. E ontem ele fez uma live, deu uma entrevista exclusiva para o jornalista Ademir Quintino, o ótimo Ademir Quintino, sempre
extremamente bem informado,
muito informado, verdade. Principalmente sobre o Santos, ele sempre Santos aí com informações quentíssimas do Peixe. Mas para o Quintino, o Marinho estava falando, começou a falar sobre essa contusão e reafirmou que o problema dele, a distância e o tanto tempo fora de campo, isso se deve a um problema, sim, do departamento médico do Santos e do tratamento que ele recebeu aí na equipe durante esse momento. Marinho também falou sobre o seu futuro no Santos ou o seu futuro fora do Santos. O jogador deu a entender que não se sente muito valorizado aí pela diretoria do Peixe, disse que recebeu propostas, recebeu sondagens e propostas concretas, e o Santos não deixou que Marinho saísse. Marinho foi vendo o time enfraquecer, ele falou sobre as saídas do Caio Jorge, sobre as saídas do Luan Pérez e também do Lucas Veríssimo. Marinho disse que ia ficando, o time não ia se fortalecendo, e ele também não recebia nenhuma compensação, nenhum aumento de salário, nenhuma valorização no clube pelo qual, segundo ele, ele passou a torcer. O Marinho falou um pouquinho sobre essa questão, vamos ouvi-lo agora com exclusividade para o Ademir Quintino.
Não, eu continuo no Santos, Ademir. Até porque as propostas chegaram, o presidente recusou todas, né? Então, tipo assim, eu falei pra ele, presidente, ó, tô feliz demais aqui, mas o que for bom pra mim, bom pro Santos também, você vê o que você pode fazer. Eu sei que, Ademir, eu tenho 31 anos também, não vou falar bem assim aqui, eu quero me aposentar no Santos. Entendeu? Porque assim, Ademir, o jogador de futebol, ele vai, começa a chegar a idade também, daqui a pouco você já começa a ficar pra trás. E eu, Ademir, eu poderia falar algo aqui pra agradar torcedor, tá ligado? Mas eu sou direto, sou real, tá ligado? Então, tipo assim, eu queria fazer história no clube com títulos, porque daí eu poderia sair e falava, caramba, eu deixei legado lá, sabe? Eu deixei a minha história no clube. E isso pra mim seria algo mais incrível, tá ligado? Não é de dinheiro, é algo de tá marcado na história do clube. Como eu te falei, Ademir, eu não vou estar na história do Santos, mas o Santos vai estar na minha história.
Aí o Marinho falando, entre outras coisas, lamentando aí a falta de conquistas pelo Santos e deixando claro que seu futuro pode ser, sim, distante do Peixe.
Ele falou algo muito coerente agora, da questão da história.
Sim.
Eu não vou estar na história. Porque tem muito jogador que, próprio Daniel Alves, que acha e se intitula maior do que o clube. Ele sabe bem o lugar dele, do Marinho. Eu não achei nada demais, e... não, viu, Mesquita? Sinceramente.
No caso, ele vinha falando sobre essa lamentação de não ter conquistado títulos e disse, além de... Foi muito coerente nessa frase, disse que não vai estar na história do clube, mas o clube, sim, estará na sua história, na história da vida do Marinho. Ele aí deixando claro o seu descontentamento. A diretoria precisa abrir o olho se não quiser perder mais um jogador. E esse jogador importantíssimo, que é o Marinho. Agora vamos falar sobre treinador. Fábio Carilli, ele chegou no Brasil ontem, já conversou com o Santos. Ontem as duas partes parecem já terem se acertado em várias questões. Os dois lados se reencontram nessa quarta-feira. E pelo que se fala, é só para fechar os últimos detalhes. Fábio Carilli deve ser o novo treinador do Santos Futebol Clube.
Tá certo. Obrigado, viu, Mesquitinha?
Carilli, um abraço, no Santos, gente. Né? Não sei se tem o DNA do peixe, né? Eu fico imaginando o Carilli, um técnico mais defensivo, né?
Mas já, como diz o Espímpolo...
Os torcedores não gostam tanto desse tipo de perfil.
Então, mas como diz o Espímpolo, eu já passo a respeitar um cara que conquistou títulos.
Ah, não.
Ele é um cara que já conquistou.
Não, eu respeito.
Ele tem
muito.
O jeitão dele lá, mas é um cara que tem que se respeitar.
Não, sem dúvida. O Carilli merece muito respeito. Cuidado aí, Diogo Mesquita, que beleza.
Isso.
Merece muito...
Ah,
o Carilli merece muito respeito como técnico do Santos Futebol Clube, né? O que eu tô dizendo é o seguinte, né? É a postura do Carilli, né? Um técnico mais defensivo, taticamente mais defensivo. Já outros técnicos, como o próprio Diniz, tinham um perfil mais ofensivo. Os torcedores do Santos...
Não coloca em prática em lugar nenhum,
não
né?
Não coloca,
não
é um
dá
caso
certo,
a parte.
Mudou, Santistas, você também tá pensando, né? Bem, né?
Eu penso, eu mudo de opinião. Os Santistas Isso. gostam mais de times ofensivos e o Carilli é um técnico, repito, defensivo.
Mas às vezes dá liga. Então a nossa torcida, ele vai fechar, ele vai bater o martelo. Kaique Vamos Silva. Pra frente do Hospital Albert Einstein, onde está o nosso Kaique Silva. Falando de Santos, né, não tem como não ligar ao rei de todos, né, o Pelé. E vida longa ao rei, essa é a nossa torcida, de verdade. Fala, Kaique, informações com relação à saúde do nosso rei. Rei Pelé, fala, Kaique, boa tarde.
Um abraço para você, boa tarde, Fausto Favaro. Um abraço, Rafael Tebas, ouvintes, internautas ligados aqui na Jovem Pan. É isso aí, estamos na frente do Hospital Albert Einstein, aqui no bairro do Morumbi, aguardando novidades, né, sobre o Rei Pelé, que foi submetido a uma cirurgia no último sábado, no dia 4, e desde então a gente não tem mais novidades, porque o último boletim médico, ele foi entregue no último dia 6, na segunda-feira. E o boletim dizia que a previsão era de saída da UTI do Rei Pelé, do Edson Arantes do Nascimento, para o quarto. Isso ainda não foi confirmado, essa informação ainda não foi confirmada, porque desde então não tivemos um boletim médico atualizado. Acabo de falar com a assessoria de imprensa aqui do Hospital Albert Einstein, que também segue com a mesma informação. O último boletim é do dia 6, tendo alguma novidade a gente passa para os profissionais de imprensa que nos procuraram. Ele está sendo cuidado pelo Dr. Fábio Narci, né, o geriatra e também endocrinologista aqui do hospital. Qualquer novidade vai sair em instantes. A expectativa é que depois do horário do almoço saia algum boletim médico atualizado, porque já são 2 dias, né, do dia 6 ao dia 8, 2 dias sem uma atualização médica. A expectativa é de que o Pelé tenha saído de fato da UTI, tenha sido transferido para o quarto e esteja já em uma situação um pouco mais estável. Para quem não se recorda, né, o Pelé, ele fez alguns exames de rotina no último final de semana. Na sexta-feira ele veio ao hospital para fazer alguns exames de rotina e foi descoberta, né, uma lesão no cólon. E aí ele foi fazer uma cirurgia para retirada dessa lesão, que foi descoberto um tumor de fato. E aí agora o Pelé está em recuperação. Como disse o Fausto Favara, vida longa ao rei, a gente espera que esteja tudo bem com ele, espera que o próximo boletim médico seja muito animador, que traga boas notícias, porque é o que toda a nação brasileira espera, né? O Pelé, um ídolo nacional, um ídolo mundial, a gente fica na expectativa por...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.